Linha Direta. Thaisa Estivanin.
O líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente americano Donald Trump estão em Singapura e devem se encontrar nesta terça-feira. A reunião histórica acontece depois de décadas de rivalidade e de uma escalada recente das tensões entre os dois países por conta do programa nuclear norte-coreano. Esse é o assunto do nosso Linha Direta de hoje e é sobre ele que nós conversamos com nossa correspondente em Hong Kong, Luísa Duarte. Bom dia, Luísa. O que a gente pode esperar desse encontro que quase não aconteceu, não é mesmo?
Olá, Thaisa. Olá, ouvintes. Há apenas 2 semanas, parecia que esse encontro histórico entre Donald Trump e Kim Jong-un não aconteceria. Os dois líderes estão aqui em Singapura a menos de 24 horas da cúpula, a primeira entre um presidente americano e um líder da Coreia do Norte. Kim Jong-un está hospedado aqui no San Regis, junto com uma delegação de oficiais norte-coreanos, que inclui sua irmã mais nova, Kim Yo-jong, que ganha cada vez mais espaço na política do país. Trump está em outro hotel, apenas algumas ruas daqui. Esse bairro, que abriga diversas embaixadas e hotéis 5 estrelas, fica a cerca de 10 quilômetros da ilha de Sentosa, onde o encontro acontece na terça-feira. Trump e Kim chegaram no domingo. Kim usou um avião chinês para o trajeto de cerca de 4 mil quilômetros entre Pyongyang e Singapura, mas a rota escolhida foi um pouco mais longa para passar o máximo de tempo de voo dentro do espaço aéreo chinês e contar com a proteção de Pequim. Já Trump veio direto do Canadá, onde participou do G7.
Luísa, como está sendo feita a segurança do evento?
O encontro entre Trump e Kim é, claro, o centro das atenções na tranquila Singapura, que foi invadida por jornalistas. Mais de 3 mil profissionais estão presentes. Para garantir a segurança, foram criadas zonas especiais de proteção em torno dos hotéis dos líderes e também do local da cúpula. Há barricadas e policiais fecharam algumas ruas. Na sexta-feira, 2 jornalistas sul-coreanos foram detidos por ultrapassarem os limites da residência do embaixador da Coreia do Norte. Para o encontro dessa semana, cerca de 5 mil policiais foram mobilizados, mas essa presença das forças de segurança nas ruas, ela é pouco visível e não alterou de fato a rotina dos moradores aqui de Singapura. Eu falei com alguns deles mais cedo e eles me mostraram as inúmeras câmeras de vigilância e explicaram que se algo acontecer, em minutos, o local estará cercado por policiais. Além disso, qualquer protesto em Singapura precisa de uma autorização da polícia para acontecer e dificilmente vão ser permitidos por aqui durante esse evento. A forte segurança, graças a esse desenvolvido aparato tecnológico e o rigor, foram justamente um dos fatores que levaram à escolha de Singapura para acolher esse evento. A logística e a segurança da cúpula vão custar cerca de 20 milhões de dólares ao governo de Singapura.
E o resultado dessa reunião?
Olha, Thaisa, o resultado dessa reunião é imprevisível. Hoje, a imprensa norte-coreana voltou a descartar uma desnuclearização unilateral, sem contrapartida, e defendeu a criação de um mecanismo permanente para manter a paz na Península Coreana. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, que também está aqui em Singapura, reforçou que os Estados Unidos querem a completa, verificável e irreversível desnuclearização da Coreia do Norte. O presidente americano quis reduzir as expectativas em torno desse encontro, dizendo que a reunião será mais para iniciar uma relação e começar um processo de negociações que vai precisar de mais de uma cúpula para amadurecer. Essa segunda-feira de muito calor foi marcada em Singapura pelos encontros preliminares entre oficiais norte-coreanos e o embaixador dos Estados Unidos e ainda o encontro de Donald Trump com o primeiro-ministro de Singapura. Kim esteve ontem com o anfitrião do evento, Lee Kseng-Long. Hoje, o líder norte-coreano não deixou o hotel onde está hospedado. Essa é a primeira grande viagem ao exterior de Kim Jong-un desde 2011, quando ele assumiu o poder. Oficialmente, ele só deixou a Coreia do Norte em 3 ocasiões, 2 visitas à China esse ano e 1 ao lado sul-coreano da zona desmilitarizada que divide as Coreias.
Obrigada, Luísa Duarte, a nossa correspondente em Hong Kong, que participou do nosso Linha Direta de hoje.